Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, uma excelente tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu estava escutando atentamente alguns pronunciamentos, principalmente do presidente da Comissão de Saúde, Neudi Sareta. Eu fui relator do projeto que leva a autorização ao governo do Estado, ainda está em nível de Comissão de Saúde, foi aprovada hoje, foi aprovado o CCJ, é um projeto urgente que tem que ser aprovado pela Casa para ser encaminhado ao governo do Estado para se tornar lei. E, no mínimo, isso servirá como mais uma pressão da nossa Casa, da Assembleia Legislativa, no combate ao coronavírus. Eu vejo essa como uma alternativa extremamente importante, que tem que ser encampada. Aliás, eu já discursei algumas vezes que o Estado tem que ter autonomia e poder para comprar, sim, reforçar a sua rede de vacinação no que diz respeito ao tempo. Se nós formos esperar tão somente pelos repasses que estão sendo feitos agora, um pouco mais regulares, pelo governo federal, nós vamos ter muita gente morta ainda. E como outros colegas deputados falaram hoje, os médicos, as enfermeiras e todo o pessoal da linha de frente, eles começam a dar sinais de cansaço extremo. Isso chama-se de burnout e isso produz algo extremamente comum nas pessoas sob pressão contínua, que é o erro. Então, eu considero que os profissionais de saúde de Santa Catarina estão mais do que merecem mais do que os parabéns. Eles são verdadeiros heróis que têm garantido, na grande maioria dos casos, erros existem, claro, mas no meio de quantos que existem esses erros? Então, eu considero todas as equipes de saúde como ótimas, como excelentes e, acima de tudo, destemidas, que estão colocando as suas próprias vidas em risco. E a iniciativa da FECAM, então, é outra ação que está com toda o meu respaldo. São 4 milhões e 700 mil vacinas do tipo Sputnik. Não a FECAM irá comprar, mas os municípios, através de cartas de intenção, para reforçar também a massificação para professores, para profissionais de saúde, para grupos de risco. Só assim é que a gente vai reverter esse problema chamado economia, que alguns pensam apenas nisso. Nós temos que defender vidas. Tem gente que diz, o cara tinha que morrer do mesmo jeito. Não se pode falar assim, isso é um deboche. E é por isso que eu estou discursando hoje, senhor presidente. Blumenau, eu sou natural de Blumenau e eu nasci no Hospital Santa Isabel. Eu vivi em Blumenau até o início de 84. Minha carreira de médico começou em Blumenau como médico do batalhão, defendendo a população contra aquela enchente, malfadada enchente de 83, que assolou a cidade e toda uma grande região do estado. Pois bem, o Covid faz mais uma vítima. Essa vítima foi o doutor Juarez Nogara. 85 anos, 50 anos de medicina, mais de 50 anos de medicina, só em Blumenau. Ele era muito mais do que apenas mais um número de tantos esses 300 mil. Mas vocês podem imaginar a dor e a falta que faz um profissional desse, a lacuna que deixa, não apenas o doutor Juarez, mas quantos outros profissionais de saúde que nós poderíamos conviver com mais 5, 10, 15, 20, ou seja, mais 50 anos, porque agora está realmente morrendo gente muito mais jovem. Mas é sobre o doutor Juarez que eu queria externar aqui as minhas condolências para a família dele, com o corpo clínico do Hospital Santa Isabel de Blumenau, que está enlutado, consternado pela perda de um ícone. Quando a gente fala em médico, a gente fala em amigo, o cara que pega na mão, o cara que dá abraço, o cara que sabe aonde a pessoa mora, o que está acontecendo com a família, o que está acontecendo com a parentagem toda. E o doutor Juarez sempre foi esse exemplo. do médico que todos nós precisamos e procuramos. O médico com uma experiência grande, com uma humanização em todos os sentidos. Então, vai aqui para todos os médicos, para todos os profissionais de saúde da linha de frente, o meu grande abraço, o meu obrigado, e tenho certeza de que tudo farei dentro das minhas possibilidades para aumentar esse número de pessoas, a agilização das vacinas, seja onde for, seja com que classe de trabalhador for, nós precisamos nos livrar disso com responsabilidade. Infelizmente, nós não temos uma regra lá de cima, é tudo despedaçado. Eu nunca vi um país tão dividido como agora. Um manda, outro desmanda, a lista do WhatsApp manda dar o remédio X, outro remédio Y. Ontem a AMB, a Associação Médica Brasileira, através de todas as especialidades, baniram alguns medicamentos que por outros é endeusado. Né? Então, realmente o Brasil tem esse retrato hoje. E, infelizmente, a política da reeleição, a política partidária, ceifou, eu quero reforçar isso, ceifou a vida de muita gente. Se nós tivéssemos uma voz uníssona com todos os governadores, presidente, ministro, secretários de saúde, prefeito e seus secretários, e a sociedade como todo, setor produtivo, comércio, enfim, se todos falassem a mesma coisa, nós não estaríamos perdendo tempo, tanto tempo, para falar só da mesma coisa. Esse é o grande problema, senhor presidente, senhores e senhoras e senhores deputados, que nós temos que parar e pensar e refletir até quanto vale o esforço de fazer política em cima disso. Nós temos que realmente botar a mão na consciência e sabermos quanto que nós podemos ajudar as pessoas, as famílias enlutadas, as dificuldades do pequeno e médio comerciante, empresário, que estão aí sofrendo porque essa peste que veio não sei de onde nos assola e ainda mata muita gente. Grande abraço, obrigado.